passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora, pesquisadora incansável, historiadora da literatura, Hilda Agnes Hübner Flores. Nascida no Rio Grande do Sul, em região de colonização alemã, Hilda Flores é autora de dois livros sobre o assunto, A História e Cultura da Imigração Alemã e Alemães na Guerra dos Farrapos. Desde a década de 1980, no entanto, tem se dedicado a estudos de gênero, publicando biografias de mulheres pioneiras nas letras brasileiras. Reeditou, com estudo biográfico e anotações, os romances O Ramalhete, de Ana de Barandas, Divórcio, de Andradina Oliveira e a autobiografia de Lídia Moschetti. No livro Sociedade, Preconceitos e Conquistas, Hilda Flores estuda o papel da mulher na Guerra dos Farrapos. Estudo este que ela complementa em 2010 com o livro Mulheres na Guerra do Paraguai, obra editada pela PUC do Rio Grande do Sul. Por fim, um trabalho de fôlego e único entre nós, o seu Dicionário de Mulheres sai em primeira edição, hoje esgotada, em 1999, e é relançado, revisto e ampliado pela editora Mulheres de Florianópolis em 2011. Vamos conversar com Hilda Flores agora a respeito desse importante projeto. O que motivou a autora a se lançar nele na década de 1990?
Olha, Margarida, uma coisa puxa a outra. Eu havia terminado com o meu marido um livro a quatro mãos, um livro sobre a Revolução Federalista que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, 1893 a 95, uma revolução muito sangrenta, muito... Bom, aí meu marido começou um dicionário História do Brasil, e eu me atinei, eu vou fazer um dicionário também. Inicialmente eu me fixei assim nas mulheres do Rio Grande do Sul, vou ampliar para Polo... para Mercosul, não deu certo. Aí ampliei a nível de Brasil e olha, desde 93 foi assim uma surpresa toda vez que veio um novo verbete de mulheres que nós temos espalhadas pelo território nacional, trabalhando cada uma na sua área de criação, de pesquisa, de tradução, de criação literária, a maioria. É algo assim muito gratificante.
Então resolveu se lançar, né, nessa empreitada.
Nessa empreitada.
Há pouco, né, Hilda Flores mencionou o trabalho a quatro mãos, né, com o marido. Eu pergunto, um dicionário de mulheres foi feito a sós?
Foi, esse eu fiz inteiramente só. Como o meu marido também fez o dicionário de história do Brasil, também é só ele. É uma questão assim de trabalhar devagarinho e sempre... São 18 anos que eu leio o jornal diariamente em função do dicionário. Quais são os nomes dos livros que os jornais trazem? Quem é uma escritora que recebeu prêmio? Uma escritora que faleceu? Então a gente vai colocando mais dados. E aqui no Rio Grande do Sul eu fui muito a arquivos. Por exemplo, arquivo da Cúria Metropolitana. Saber quando essas mulheres do século XVIII, século XIX nasceram. Era um fator cultural naqueles tempos que a mulher reduzia a idade. Ela deveria, por princípio, ser mais jovem que o marido, para que o marido pudesse moldá-la ao seu gosto, dentro dos seus modelos, seus valores. Então, por princípio, o mulherio, em geral, reduzia a idade. Então, algumas eu consegui, assim, quando há dois, três datas de nascimento, eu fui a arquivos e localizei a data do nascimento. Então, isso aí é uma retificação final. Eu acho que o dicionário de mulheres tem a palavra final quanto a isso. Por exemplo, a Revocata de Melo, com a irmã, com a Julieta de Melo, elas tiveram um jornal por 60 anos, Corimbo, em Rio Grande. E as duas, toda a vida, reduziram a idade. A Revocata faleceu nonagenária, ela faleceu, o último jornal dela é em janeiro de 1944, e ela faleceu duas semanas depois. Uma glória, uma mulher nonagenária, conduzir o seu jornal, praticamente a única responsável nessa idade, mas ela reduziu, para todos os efeitos, naquela ocasião ela teria 85 anos. Ela nunca aceitou a idade. É um fator que realmente que houve, assim, muito sério, de muito comprometimento por parte das mulheres.
E qual a abrangência no tempo do Dicionário de Mulheres de Hilda Flores? O que eu quero dizer com isso é, figuram nele, por exemplo, vultos do início da história do Brasil? Ele abrange 500 anos, se possível,
não,
digamos?
Não, não. O primeiro, sim, abrange, digamos, as que ocuparam o espaço do marido na administração da capitania hereditária, as empreendedoras, as beatas, as guerreiras, as imperatrizes. Todas essas eu tirei fora da segunda edição. Tirei fora 200 páginas de verbetes pequenininhos e mesmo assim deu 800 páginas, deu um tijolão. Mas assim, nesse segundo ficaram unicamente as escritoras. E a primeira brasileira a editar livro foi a Teresa Margarida Horta, uma paulista cujo pai português veio para cá, para o Brasil, enriqueceu e voltou para Portugal, voltou para Lisboa. Lá ela e a irmã foram parar num convento para se ilustrar, para estudarem. Ela acaba casando com um professor contra a vontade do pai, ela é deserdada e ela escreve um livro com título quilométrico, só consultando o dicionário para, não me lembro. Mas o tema é feminismo, é os direitos da mulher, que pelo título pode ver que ela está abordando, está buscando direitos que não havia. Foi a primeira mulher que escreveu, 1752. Ela é reabilitada pela Conceição Flores, lá da Universidade do Rio Grande do Norte, que fez dela o tema de doutorado. Então, foi até Portugal, buscou dados. Essa senhora é portuguesa, foi lá buscar dados e saiu um lindo de um livro. Bom, a seguinte, a segunda autora, a primeira no Brasil que nós temos, é Maria Clemência da Silveira Sampaio, 1823. Ela era de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade portuária com umas 50 empresas, estabelecimentos comerciais que organizaram um baile para a coroação de Dom Pedro I. E ela declamou o seu verso. É um verso de 130 linhas que virou livro no Rio de Janeiro, porque aqui não tinha imprensa. Então ela consta entre os poetas da independência. E nesse livro ela conta o seguinte, ela procura valorizar as mulheres. E ela, futura estancieira, ela coloca as riquezas do Rio Grande do Sul. Nós temos matas, nós temos trigais, nós temos gemas, nós temos metais, temos rios, nos faltam barcas, nos faltam pontes. E apelou para Dom Pedro I para que agilizasse essa riqueza para bem da pátria e a felicidade dos seus amados filhos. Quer dizer, uma visão muito para frente naquela época. Uma primeira mulher que vai editar. Isso, 1823. E depois seguem outros, no período Farroupilha. Interessante o seguinte, que o Rio Grande do Sul, que tem 200 anos menos de história, de formação histórica, que é que digamos, mais para o norte, mas ele tem, assim, uma formação de muita guerra, de muita briga, de muito desafio, ele teve as primeiras mulheres que editaram. A primeira poeta é nossa, a primeira poetisa cega é nossa, a primeira novelista é Ana de Barandas, que há pouco tu citaste. A primeira jornalista, são do período Farroupilha, que gerou assim, os desafios para a mulher sair do seu casulo doméstico e para além disso. É o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que ela foi assim, de estímulo, onde as mulheres ocuparam o lugar, o espaço dos maridos sombrios. Isso aconteceu aqui também. Então elas vão se lanchar, elas vão pegar na pena para escrever as suas memórias, o seu desabafo.
Estamos conversando com a professora e historiadora da literatura, Hilda Flores. Voltamos já!